Contábeis News com Ananda Santos.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, incluindo ela na Classificação Internacional de Doenças, o CID. Isso significa que trabalhadores diagnosticados com a síndrome, que também é popularmente conhecida como síndrome do esgotamento profissional, terão os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários assegurados no caso das demais doenças relacionadas ao trabalho. A síndrome, segundo especialistas da saúde, é desencadeada pelo estresse crônico no trabalho e o excesso de atividade profissional, gerando um esgotamento físico e mental, além da perda de interesse no trabalho, a ansiedade e a depressão. Diante dessa mudança na classificação da síndrome de burnout, nós convidamos a Caroline Gualda, advogada na área trabalhista e coordenadora no escritório Natal e Mansur, para nos ajudar a esclarecer o que muda na legislação trabalhista e como as empresas precisam lidar com a situação. Doutora, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Ananda. É um prazer falar com você novamente.
Doutora, apesar da mudança, vai ser preciso comprovar a relação da doença com o trabalho, né? Como que vai ser feita essa comprovação?
Isso. Realmente essa mudança, essa inclusão, né, a mudança do número do CID, agora passando efetivamente a ser uma doença caracterizada por ser uma doença do trabalho, faz com que facilite para o empregado que está buscando essa configuração da doença dele como um burnout, porque justamente ele vai conseguir trazer a informação de que do laudo dele, que ele tem com do médico dele, que é um burnout, ele vai conseguir trazer isso para a empresa e com isso a empresa vai ter necessariamente que fazer o afastamento dele para o INSS, né? Então ele vai ficar com essa informação que o empregado trouxe com relação à doença que o médico dele trouxe. A empresa tem a obrigação agora de emitir uma CAT, né, o comunicado de acidente do trabalho, e afastar esse empregado. Então, ele tem sim que fazer a comprovação de que essa é uma doença, que essa doença é um burnout. Se, eventualmente, ele está discutindo isso já em uma ação trabalhista, já, eventualmente, nem trabalha mais, aí essa comprovação vai ser feita através de uma perícia médica, que é feita normalmente nos casos de doença profissional e nos processos judiciais. Isso já é comumente feito pelos peritos que são assistentes do juízo. Então, eles vão fazer essa perícia através tanto da perícia na pessoa, né, como também no ambiente de trabalho. Então, é uma perícia que ela é feita não só no empregado, porque necessariamente tem que haver esse vínculo, que tem a comprovação da doença vinda do estresse do trabalho.
E quais os direitos em relação ao afastamento e a remuneração que o trabalhador passa a ter quando diagnosticado com a síndrome?
Então, por ser agora uma doença decorrente do trabalho, esse empregado ele vai poder receber o auxílio doença por acidente do trabalho, auxílio doença acidentário, que é o B91, né, durante o período que ele tiver com essa incapacidade temporária. Após as perícias no INSS, se for constatado que ele tem uma incapacidade permanente, ele vai receber aí o aposentadoria por invalidez ocupacional, que é o B92. Se a pessoa estiver trabalhando ainda, ela for afastada por burnout e ela retornar ao trabalho, ele ficou afastado, fez o tratamento e voltou, ele tem o direito à estabilidade de 12 meses assim que ele retorna ao trabalho. Fora isso, eventualmente, esse empregado pode vir a ter algum direito, pode vir a questionar na justiça alguns danos civis, né? Então a gente fala em danos morais, danos materiais, e aí isso tudo ele vai ter que levar para a justiça e vai ser analisado na justiça se há um nexo, se houve a culpa efetiva da empresa, e aí isso vai ser analisado caso a caso. Mas no primeiro momento a gente fala em estabilidade do trabalho e o afastamento pelo auxílio doença acidentário.
Doutora, e você mencionou as ações judiciais, né? Essa mudança na classificação também pode gerar responsabilidade para o empregador. Então, quais tipos de processos judiciais a situação pode desencadear?
Na verdade, a gente já via acontecer, e na verdade numa crescente, né? As ações trabalhistas, onde se pleiteava o reconhecimento da doença profissional da síndrome de burnout. A Acontece que agora ficou muito mais fácil para o empregado. Então, o empregador, ele tem que ter muita atenção agora. Então, ele vai ter que tomar conta de todo o ambiente de trabalho, ele tem que ficar muito atento, porque ele vai ter uma responsabilização direta sobre esses trabalhadores que estão doentes. Seja os trabalhadores que estão na ativa, como os trabalhadores que eventualmente estão discutindo essa questão nos processos, né? Então, é um ponto muito importante que agora, com o reconhecimento e com a inclusão no novo CID, as empresas precisam ficar muito atentas. É assunto para compliance de empresa ficar de olho, para incluir isso como regra na forma de conduta da empresa, como a empresa faz o gerenciamento dos seus empregados, como faz o gerenciamento do ambiente de trabalho. Então, agora as empresas vão ser efetivamente, diretamente responsabilizadas. Então, é um momento de muita atenção e, efetivamente, é um momento das empresas, para quem as empresas que ainda não olharam para isso de uma maneira mais cuidadosa, mais cautelosa, porque até não via um reflexo no judiciário muito grande, né? Porque antes, como não tinha essa classificação, antes era mais fácil para a empresa mostrar que essa doença do profissional podia vir por outros motivos que não o trabalho, né? Então agora, com esse reconhecimento direto, a responsabilidade ficou realmente da empresa. Então cabe a ela mostrar que ela faz e proporciona um meio ambiente de trabalho sadio para os seus empregados.
Doutora, e sobre essa prevenção, é responsabilidade do empregador evitar o adoecimento dos funcionários. Mas como que ele pode fazer isso? Existe um passo a passo ou isso é muito relativo?
Olha, é bastante relativo, mas a gente vem vendo muitos estudos que vêm sendo feitos a respeito do burnout, e eles falam basicamente que a empresa tem três frentes de atuação, né? Primeiro é a prevenção primária, que é reduzir ou eliminar os fatores que causam estresse ocupacional, como, por exemplo, falta de pessoal, né? Então, a empresa exige muito daquele empregado, exige uma quantidade exorbitante de horas extras, porque falta pessoal, né? Ou então exige metas muito abusivas. Então, tudo isso é a prevenção primária. É a empresa olhar para si como um todo, entendendo as suas falhas e onde pode arrumar, né? O segundo ponto, que seria a prevenção secundária, seria que a empresa ativamente auxiliasse seus empregados, né? Proporcionando para eles medidas de relaxamento, atividade física, um cardápio mais saudável, enfim, que ela proporcione aos seus empregados um ambiente de trabalho melhor. Nesse momento, eles têm que ficar muito de olho nas características das pessoas, porque a síndrome de burnout, ela começa a dar indícios muito claros. Quando o empregado começa a ficar claramente apático, o rendimento dele cai. Então, são sinais que são muito claros e que a empresa pode pegar e já entender isso e começar ativamente a tentar melhorar o trabalho desse seu empregado e da empresa como um todo, né? Então, isso mostra de uma maneira ativa que a empresa está proporcionando e está cuidando do seu ambiente de trabalho, dos seus empregados, para que a síndrome não aconteça.
Então, criar uma política interna sobre isso é importante, né?
É interessante, Ananda, eu diria que ela é essencial. A partir desse ano, ela é muito importante. As empresas que não têm um compliance organizado devem pensar nisso, devem trazer esse assunto para debate e para justamente olhar para dentro, né, de si e ver, entender as áreas, os setores em que pode estar acontecendo uma demanda de cobrança excessiva, né? Então, alguns gestores que sabidamente são mais rígidos, ou então que eles costumam ter uma maneira de trabalhar mais incisiva, que pode vir a gerar um estresse. Então, as empresas sabem, né? Então, e precisam olhar para isso para já mudar, para atuar nesse cenário, para mudar esse cenário e trazendo um trabalho, um bem-estar. E isso a empresa precisa entender, é uma vantagem muito grande para ela, porque ela vai ter o trabalhador mais feliz, um trabalhador que vai dar mais empenho, até para a empresa eventualmente se justificar ou então se defender numa ação judicial, vai ser muito mais fácil que ela comprove tudo o histórico que ela fez, né? Todos os benefícios que ela proporcionou, qual foi a maneira que ela atuou ativamente para que esse empregado não adoecesse. Então, todos esses pontos são muito importantes e aí cada empresa, óbvio, vai seguir o caminho que é mais interessante ou mais necessário para elas, mas sim, existe essa possibilidade de prevenção e ela é muito importante.
E pesquisas mostram que o home office também favoreceu o aumento do quadro, doutora, principalmente quando não há disciplina ou um planejamento para trabalhar nesse modelo. Então, quais dicas que você deixa para o empregador que adotar o home office de maneira definitiva conseguir ajudar as suas equipes?
Ainda a gente tem visto muitas pesquisas tratando sobre isso, e um outro ponto que eu ainda não vi uma pesquisa efetiva, mas que a gente já vem vendo acontecer, é o retorno do home office para o trabalho presencial. Então esse é um outro ponto muito importante. Aquele trabalhador que está retornando agora, que vai retornar agora esse ano, porque ficou em home office todos esses 2 anos em casa, ou que está indo para um trabalho híbrido agora, esses dois pontos, tanto o trabalhador que está em home office, como o trabalhador que está retornando agora para o presencial, são dois pontos de atenção muito importantes para a empresa. A empresa precisa sentir se o trabalhador que está em home office, ele gosta de ficar lá, ele se dá bem trabalhando sozinho, ele está bem integrado com a equipe, se tudo isso está fluindo bem. Então, é o olhar da empresa para aquele trabalhador que não está ali no seu dia a dia, mas que está na casa dele prestando serviços, muitas vezes em jornada até superior, porque ele acha que ele está longe da empresa, então ele quer, entre aspas, mostrar serviço, né? Então, isso é muito importante. A empresa precisa ficar de olho e monitorar esses trabalhadores que estão em home office, proporcionando para eles também todos esses mesmos cuidados que o trabalhador no presencial tem. Então, orientações no sentido de que a pessoa saiba o horário de começar a trabalhar, respeite o horário de terminar o trabalho, que a pessoa faça as pausas necessárias, intervalo para refeição. Então, tudo isso é uma orientação que a empresa tem que fazer de uma maneira efetiva para aquele trabalhador que está longe dos olhos dela, né? E, lógico, sempre que possível, uma orientação no sentido de que aquele trabalhador faça uma atividade física, que ele tenha um acompanhamento psicológico caso necessário. Então, esse é um acompanhamento muito importante. E para aquele empregado que vai voltar agora para o presencial, a empresa precisa ter um olhar de muita atenção para esse empregado, porque muitos vão sentir necessidade de voltar, porque sabe que é uma obrigação, mas se sentem acuados até de falar que não querem voltar, que preferiam home office, enfim. E outros não, né? Outros gostam mesmo do trabalho presencial e vão voltar. Então, esse momento de retorno é muito importante porque pode ser que aqueles empregados que se adaptaram muito bem em casa ou que estão com medo de efetivamente voltar para o presencial por medo de se contaminar ou outros fatores, a empresa fique de olho porque tudo isso é fator de estresse, tudo isso pode vir a desencadear alguns problemas psicológicos, enfim, isso tudo pode, é um somatório de circunstâncias que pode vir a causar a síndrome de burnout, né? Então, para a empresa, diria que atenção para os empregados em home office e atenção para aqueles empregados que estão retornando do home office. Eu acho que esses dois pontos são muito importantes.
Doutora, muito obrigada pela participação no Contábeis News de hoje e por trazer esclarecimentos e orientações sobre como lidar com a síndrome de burnout no ambiente de trabalho.
Eu que agradeço, Ananda. Foi um prazer, viu?
E se você gostou do Contábeis News de hoje, então compartilhe esse podcast para que mais pessoas possam entender o que mudou com essa nova classificação da OMS. Semana que vem, estamos de volta. Até mais!
Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.